é sempre um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero cumprimentar a todos os ouvintes, desejar que 2020 seja, de fato, um ano que nos traga bastante sucesso, felicidade, saúde a todos nós, né? É, a volta às aulas na UEMP, nós estamos preparando, né? Nós temos alguns cursos que ainda por conta da greve, ainda nós temos que repor o ano letivo do 2019, né? E o ano letivo de 2020, ele se inicia no dia 3 de março. Né? Então, nós temos aí na UEMP alguns cursos que começam em fevereiro, que retornam em fevereiro, e alguns outros que só no mês de março.
É porque, na verdade, começa para os alunos em março, né? Mas o professor começa...
Ah, bom, não, professor... O professor
já... O corpo docente já tem que estar se virando.
Né? É, já. O corpo docente tem muitos deles, inclusive, em janeiro, né? Tem alguns professores... sobretudo aqui do campus de Bandeirantes, que tem pesquisas em desenvolvimento, laboratórios que tem que acompanhar, então nem mesmo em janeiro, às vezes eles não conseguem se desligar.
E essas greves que acontecem no meio do ano sempre quebra, tá? Não só o corpo docente, como também o aluno, né, professora?
Ah, sim. É, eu falo assim que a greve ela não é desejada por ninguém, com toda certeza, nem pelos alunos, nem pelos professores que acabam aderindo à greve, porque de fato causam transtorno para todos, né? Transtorno acadêmico, administrativo, pedagógico. Então, agora, o que nós queremos muito é repor esse prejuízo para que os alunos tenham o menos prejuízo possível, né?
É, porque hoje em dia, temos de educação, até eu falava aqui agora há pouco, nós estamos vivendo um momento onde a situação da educação no país é tanto rolo que a gente nem sabe mal o que acontece. Né? Não sabe o que vai acontecer amanhã. De repente, amanhã cai o ministro da educação e a gente vai ficar sabendo lá que uma semana. E infelizmente, porque nós tivemos aí esse Enem, aquela coisa toda, e ficaram tudo na expectativa, inclusive aqui também.
Sim.
Ficamos na expectativa de como que seria, né? Foi uma semana tensa para o estudante, para a direção também, né? Para todo mundo, né?
Sim, é um desgaste muito grande, né? O que nós temos que tentar fazer e que a gente busca mesmo é implantar uma política interna na universidade que traga, evidentemente, essa preocupação com o desenvolvimento do aluno, com a nossa região. Eu acho que nós temos que tentar, evidentemente, que a política externa ela afeta e afeta muito a universidade, mas nós temos que também desenvolver políticas que sejam consistentes para que essas agressões externas elas atinjam o mínimo possível a universidade, né?
E principalmente, termina aqui, dia 4, SISU, as matrículas.
Isso.
Como é que foi? Deu certinho, apesar de toda essa lambança aí?
Não, deu tudo certinho, sim. Nós tivemos
quantos
uma...
Quantas vagas? 200 e quê? Teve um...
200...
Nós aqui,
Fabiano, uma... você sabe...
Exatamente,
uma rede?
Em torno de 300.
300 vagas, né?
300 vagas via SISU.
É, o professor Fabiano é que trabalha e acompanha o SISU dentro da UEMP.
Uhum.
Nós tivemos uma inscrição similar ao que nós tivemos o ano passado, né? Mas o professor Fabiano pode dar
uma
mais...
Base, 300 e alguma coisinha, né, professor?
Isso, um pouquinho mais, 307 vagas pelo SISU esse ano. Mas nós tivemos uma boa inscrição, um bom número de inscritos, assim como nos anos anteriores. Então, para todas as vagas da UEMP, somando o vestibular e somando o SISU,
uhum,
nós tivemos mais de 7 mil inscritos à procura das nossas vagas, que são 1.390 vagas. Então,
e tem até, até terça-feira das matrículas, então, né? Dia 4, né?
Isso.
E também, assim, a gente ficou, obviamente, que com uma expectativa muito grande de que toda essa confusão com o SISU não atrapalhasse o cronograma da universidade. Mas, felizmente, ao final não atrapalhou. Então, nosso cronograma segue exatamente como estava programado anteriormente.
Uma programação para esse ano, pessoal. Tem alguma coisa de novidade? Há sempre aquela expectativa. Será que vem mais algum curso? Conseguimos mais alguma coisa? Como é que está essa situação?
Inicialmente, sobre a programação para este ano, é bom destacar aqui que nós iremos fazer uma recepção um pouco diferenciada para os nossos acadêmicos esse ano, né? Tanto nos três campos. Então, tem uma programação que é do próprio campus, da direção do campus, mas também a reitoria, ela entra junto com a pró-reitoria de extensão e cultura nossa, para trazer, em cada campus haverá um show, né, de uma banda que nós contratamos já, e atividades que serão desenvolvidas e programadas pela reitoria. Cada campus é um dia, né, essa recepção, até para poder refletir junto aos acadêmicos, que é, o trote violento não leva nada, e é algo que a gente não aceita mais, isso já não cabe mais, né? Então, nós queremos começar as nossas atividades dessa forma. Sobre novos cursos, é um desejo da universidade, sim. A gente sabe que nós trabalhamos sempre com limitações, e isso não só as universidades, né, mas é o cenário econômico nacional, mas isso não nos deixa não nos impede de querer buscar, assim, novas possibilidades para a nossa região, não só nos campos onde nós estamos inseridos, o campus em que a universidade está instalada, mas também para a região. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Levar cursos, evidentemente, na medida em que a gente tem a condição, mas levar cursos para as outras regiões aqui, para a nossa região, mas para outros municípios. Então, essa é um estudo que nós estamos desenvolvendo. Além disso, uma outra questão que nós temos trabalhado muito é em relação à nossa infraestrutura física, né? A UEMP foi criada a partir da junção de 5 faculdades antigas, né? E que veio com a sua infraestrutura original. E é lógico que isso sofre o desgaste, né? Tanto então, a infraestrutura física quanto os equipamentos. Então, essa é um planejamento nosso, renovar as nossas estruturas, a condição de pesquisa do professor. Então, é uma busca nossa aí para este ano.
Mesmo porque a gente sempre fala assim, a nossa UEMP, através dos nossos cursos a nível regional, sempre foi uma referência. E no ano passado veio atingir, pela primeira vez na história, 4 pontos aí na faixa, vamos dizer, atingiu a faixa 4 no IGC, né? O que é um marco para a história. Não só para vocês que estão na administração, como também para nós que fazemos parte aqui da região. Né?
Com toda certeza. Nós conseguimos atingir esse índice porque nós tivemos um envolvimento da nossa comunidade acadêmica, da comunidade como um todo. Para que os ouvintes tenham uma ideia, 27% das universidades do Brasil está nessa faixa do IGC 4. Nós entramos para a mesma faixa das grandes universidades, o UEL, o UEM, o EPG. Então, essa é uma grande conquista, um marco para nós.
É só para explicar para as pessoas que são leigas, né? O índice geral de cursos, ele vai de 1 a 5, e, consequentemente, o estudo é feito, né, através das universidades do país, e é determinado essa faixa de, vamos dizer assim, né, essa faixa de 1 a 5, para o desenvolvimento da universidade. Né? E, graças a Deus, nós conseguimos atingir isso, que é um marco histórico.
Sim, eu acho que é bom destacar isso e também que das nossas universidades estaduais, então agora nós estamos nessa faixa 4 que todas as demais, que o UEL, o UEM, o EPG, o Unioeste e o Unicentro estão, né? Então, é um marco mesmo, considerando todas as dificuldades nossas. A UEMP, ela foi criada, e a partir da criação dela, nós não tivemos, por exemplo, concurso público para agente universitário para compor a universidade. Então, se hoje nós temos uma universidade que ela é uma referência, ela é graças ao empenho muito, né, dessa comunidade de agentes universitários, de professores que se doam muito para nós, e evidentemente com o aluno, nós não existimos se não tiver o aluno, né?
Essa situação do corpo docente, como é que está ainda? Aquele TAC continua, está valendo? Como é que está a situação daquilo?
Continua. Nós temos, no caso dos agentes universitários, voluntário, eles ficam até 2030, ou se houver aposentadoria, a isso, se eles se aposentam, eles saem antes, né? A aposentadoria desliga automaticamente. E dos professores, alguns professores que ainda estavam, né, sem o concurso público, agora no segundo semestre também teria que haver concurso público. Nós estamos aí com uma dificuldade de liberação para autorização de concurso público, então essa é uma negociação.
Porque esse é um ano eleitoral agora, né?
É difícil, viu? É um ano difícil mesmo. Mas,
um ano perdido, vamos dizer assim.
Mas nós estamos assim negociando isso para que não haja nenhum prejuízo, né? Tanto para os professores, né, que é o que a gente pensa, né, que trata-se de pessoas e que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, mas também para o desenvolvimento das atividades pedagógicas também. Né?
Agora, dentro aqui, é lógico que a reitora e o vice-reitor tem que ter um trabalho mais abrangente, Jacarezinho, Cornélio, Bandeirantes, é lógico que tem que estar aqui em todos os cantos, mas sempre a gente puxa para o nosso lado aqui. E a gente vê o trabalho que é desenvolvido, a gente sabe da falta de estrutura que nós temos, não só no corpo docente, mas como também estrutura mesmo, uhum. Estrutura física. A gente até tem, mas infelizmente não tem aquele apoio do governo que poderia ter. Né? Os professores até não podem falar, mas a gente fala. Porque a gente vê acontecer algumas coisas aqui. Nós tivemos esse ano aqui passado, tivemos aqui do nosso lado aqui depois de tantos anos vem funcionar aqui o nosso postinho aqui, que está sendo uma bênção, vamos dizer bem a verdade, uhum. Atendendo muita gente, fazendo uma parceria importante com o município, e o NEAC também, que fez um trabalho fantástico aí nesse ano passado, trazendo aí muita gente, você vê aqui a evolução, porque é o que está perto da gente aqui, então a gente acompanha um pouco mais de perto. Acho que isso é importante. Trouxe a comunidade para junto da universidade, né?
Sim. Você sabe, eu tenho que pontuar que esses... No caso desse posto de saúde, de atendimento, essa clínica de enfermagem, ela teve início... o projeto era um projeto de recursos do governo federal e que isso não se efetivou. Então, para que ela funcionasse, nós tivemos o aporte, sim, do governo estadual. No caso do NEAT, ele tem um projeto permanente de recursos que é advindos do núcleo de agroecologia e que é do governo estadual também, né? Essas duas, sobretudo o NEAT, que ele tem um recurso que ele é permanente. Então, há sim um investimento do governo, tanto do governo anterior quanto deste governo, ele continuou com esse investimento. Mas, evidentemente, que nós precisamos, sim, de bastante apoio. Eu digo assim, que nós vivemos uma situação de interdependência, né? Nós dependemos do poder do executivo, isso tanto a nível estadual, federal, quanto municipal. E também o contrário, né, acontece. A região ela não consegue, ou ela tem mais dificuldade em desenvolver se a universidade não estiver presente. Prova disso que nós temos muita procura por prefeitos da nossa região para abertura de cursos nos municípios. Exato. Né? A gente quer muito atender a isso, mas temos as nossas limitações de recursos financeiros, recursos humanos. Né?
Quando eu digo da estrutura física, é que se tudo fosse da forma que é aqui, né, que pelo menos esse ano aqui foi uma maravilha, né? Se tudo fosse assim, seria bom, professor.
Você sabe que nós tivemos, eu acho que aliado, eu acho que essa boa condição que tem e que eu vejo que tem o campus aqui de Bandeirantes, os demais campi, que é o reflexo dele, é isso que nós acabamos de dizer, que foi a nota, né? O IGC, porque ele também, um dos componentes é a estrutura física, também é muito da gestão, né? Então eu tenho aqui que ressaltar a gestão do professor Sgarbi e do professor Ricardo, no caso aqui do campus de Bandeirantes, que vem trabalhando arduamente aqui na administração do campus, e isso, lógico, que facilita muito, né? A gente tem, nós na gestão, nós temos que ser criativos também muitas vezes, né? Porque o recurso ele não é suficiente, então a gente tem que buscar novas maneiras de conseguir melhorar, né, a nossa condição.
Bom, e o professor Fabiano, para falar um pouco, professor, sobre a situação do mestrado, aquela coisa toda. Temos aí vários pontos importantes, o caso também do SISU, né? É que nós estamos fechando aí. O que é que o senhor tem a colocar? O senhor que está mais, que se vive mais aqui em Bandeirantes, então tem mais conhecimento daqui do que está acontecendo aqui para com a gente também, é lógico, participando em todos.
É, Oswaldo, eu realmente sou, né, do campus Luiz Meneghel. Importante ressaltar também, Fátima, lembrando aqui, né, que nós estamos com uma reforma grande na reitoria. Uhum. Então nós estamos realocados agora, momentaneamente, até o final de fevereiro nós vamos, estamos com as pró-reitorias deslocadas lá em Jacarezinho para o CCSA e estamos atendendo então em um outro local. Isso é importante deixar claro aqui para a população. Mas retornamos aí ao final da reforma para dentro da reitoria lá em Jacarezinho. Em relação ao campus Luiz Meneghel, primeiro destacar que isso que você disse, claro, né? O NEAT, à frente, professor Rogério Macedo, que sempre trabalha muito bem, realmente traz a população para dentro da universidade. E também o curso de enfermagem, que tem esse atendimento aqui na clínica de enfermagem aqui ao lado, que trouxe um movimento grande realmente de pessoas para dentro da universidade. Nós temos o professor Ricardo Castanho, a professora Natália, vários outros professores que fazem o atendimento ali também com os, no sistema de plantão. Então é bem interessante a forma como eles estão trabalhando e se dedicando para o funcionamento dessa clínica.
A interação da universidade com a comunidade, que a gente preza muito, que a gente vê que ao longo do tempo parece que foi, sabe, deteriorando essa união comunidade. Parece que começou a voltar agora com força total.
Eu acho que é sempre difícil, assim,
a convivência,
primeiro,
né?
De primeiro é difícil porque é um ambiente acadêmico. Sim. No entanto, a gente tem que se esforçar o tempo todo para aproximar a população, porque as crianças que estão nessa região, elas têm que sonhar em estudar aqui. E nada melhor do que começar a participar de todos esses atendimentos que a universidade faz para a comunidade e aí começar a sonhar em estudar na nossa universidade.
Não só isso, né? Eu acho que também com a terceira idade, que está fazendo um trabalho com a piscina, sabe? E olha, e veja como é a importância da nossa universidade, do nosso cursinho municipal, que teve mais de 50 aprovados em universidades, de um cursinho público, né? Uhum. E aqui na UEMP, se não me engano, foi mais de 20.
Sim.
Então, quer dizer, é importante para o município.
É um prazer nosso receber as pessoas da nossa região. Claro que de todas as regiões a gente fica feliz da mesma forma. Mas quando a gente vê que é do norte pioneiro, que está estudando na UEMP, nos traz uma, né, nos mostra que a universidade realmente faz a diferença para essa região. E algo a destacar também é que, pensando no atendimento do nosso público, o curso de licenciatura em ciências biológicas, que até o ano passado entravam no integral, agora passou a ser noturno a partir de 2020. Então, nós vamos passar a funcionar à noite justamente para dar a chance daquele aluno trabalhador estudar na nossa universidade. Então, isso eu acho que também é outro
handicap também,
dentro do
campus, que poderá ser beneficiado no ano que vem, que depois que começar a divulgação disso, né, professor?
Sim.
Acho que chama mais atenção, porque hoje a situação do cidadão, hoje ele tem que trabalhar hoje para pagar o que ele comeu há 3 meses atrás.
E nós não podemos nos distanciar dessa realidade. Então, pensando nisso, o campus se adequou e lançou esse curso noturno, que eu acho muito valorável, sabe? A gente tem que destacar essa iniciativa do campus.
E eu acho que é interessante, não, é lá jogando confete em vocês, que é o trabalho que a gente tem que destacar, não só da reitoria, mas como de todos, que é o trabalho social. Porque não é só aqui no campo de Bandeirantes que a gente vê que é pessoal da piscina, pessoal que faz trabalho de ensinar computação, para que eles não saibam. Nós temos também o campo de Jacarezinho, que trabalha, agora, se não me engano, teremos também para atendimento a nível odontológico das pessoas, né?
Uhum.
Então, é o trabalho social que se preocupa também, né? Não é só o trabalho de ensinar.
Não.
Trabalho social também, que eu acho que é gratificante também nesse momento, né?
Nós assinamos, inclusive, agora o campus de Jacarezinho. Zezinho, por exemplo, ele já desenvolvia atividades junto à comunidade, os cursos de educação física, fisioterapia, odontologia, já desenvolvia, oferecia, né, essas atividades, esse serviço para a comunidade. E agora, na semana passada, nós assinamos um convênio com a prefeitura que ampliou esse serviço. E nós buscamos agora, na quinta-feira, também assinamos um convênio com a prefeitura de Cornélio Procópio, com a mesma intenção, que é ampliar o serviço, o alcance da universidade junto à comunidade acadêmica. Aqui em Bandeirantes, como já foram citadas várias, né, nós temos também
aqui, se a gente for contar, nós temos ali a fisioterapia das crianças,
ecoterapia,
né? Nós temos o hospital universitário, o veterinário, enfim, se a gente for colocar, é uma parceria grande. A
agronomia, com toda a sua importância.
Também, a gente não pode deixar de destacar, é o carro-chefe.
Então, acho que, assim, o que nós a pró-reitoria nossa de extensão, a nossa pró-reitora é a professora Simone Castanho, que tem uma preocupação muito grande com os projetos de extensão. Recentemente, nosso plano de desenvolvimento institucional, ele foi aprovado, e o que nós fizemos foi levantar a região com maior índice de mortalidade infantil e o menor índice de alfabetização. Então, os nossos projetos de extensão, eles estarão voltados, sobretudo, para essas regiões. Então, não dá para aceitar que uma região onde tem uma universidade, que não haja pelo menos projetos que tentem minimizar isso. Lógico que nós não vamos conseguir resolver o problema, porque esse é um problema crônico, a gente sabe disso, né? A universidade, ela não consegue alcançar isso, mas ela tem que estar ali, ela tem que mostrar que ela está preocupada com isso. Então, essas ações nós queremos implementar e fortalecer mais.
Além do mais, além da obra social, é a educação, né? O ensino, esses convênios, inclusive agora, se não me engano, tem um trabalho desenvolvido aí pelos alunos para sair daqui e fazer estágio lá e aquela coisa toda, essa troca de informação também para o estudante, para ele sair daqui e já sair já profissionalmente pronto para enfrentar o dia a dia, né?
Sim, eles têm, com a extensão, eles têm uma experiência muito rica. Nós temos agora os nossos alunos, eles estão ali na região de Cascavel, porque é o projeto Rondon que está... estão vários alunos nossos ali, e a experiência de vida que eles têm é muito rica, é algo emocionante de ouvir o relato desses alunos. Eu acho que eles são mais beneficiados, ou tão beneficiados, quanto a comunidade que eles estão ali para atender, sabe?
Sem contar também o nosso curso de agronomia, que vem, de tudo quanto é canto, vem empresas buscarem já profissionais. Nem se formou ainda, já está, né? Já está praticamente empregado.
Isso que é fundamental. É difícil ver um aluno nosso que saia do curso de agronomia e que fique desempregado, sabe? Mas isso reflete na importância do curso, né? Que conseguiu aí no longo de todos esses anos. É bom destacar que o campus de Bandeirantes existe a partir do curso de agronomia, a partir do investimento da família Meneghel, né, neste curso, e daí para diante, evidentemente que a universidade, ela tem trabalhado muito para que melhore, para que seja cada dia melhor o campus de Bandeirantes. Mas eu acho que é bom, em todas as falas nossas, destacar isso, né, que houve pioneiros, né, nós tivemos pioneiros que acreditaram que é por meio da educação que a gente consegue o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento.
Bom, e a gente, só para a gente finalizar, professora Fabiana, também a professora, nós temos hoje, vamos dizer assim, cursos que chamam a atenção a nível nacional, que não é só o curso da agronomia, outros cursos também, o caso de direito em Jacarezinho, o caso de Cornélio Procópio também, dessa faixa 4. Acho que, acho que tudo é um conjunto, né?
Você sabe que o curso de direito, primeiro que é o primeiro doutorado da UEMP, foi do programa de direito. E esse nosso doutorado é o primeiro doutorado da região sul de uma universidade estadual, né? Nós não temos nas nossas universidades estaduais doutorado em direito, então isso é uma marca. E, além disso, este curso de Direito tem, ele proporciona ao aluno a dupla titulação com a Universidade de Múrcia, na Espanha. Então, o aluno, ele faz aqui, no, por meio de um projeto, evidentemente, mas ele cursa algumas disciplinas lá na Universidade de Múrcia e ele sai com um diploma aqui da Universidade Estadual do Norte do Paraná e com o diploma da Universidade de Múrcia. Então, isso também é uma... É fruto de trabalho, fruto de muito trabalho do corpo docente, e isso a gente tem que destacar que o corpo docente trabalha demais para isso, né? Então, acho que nós temos muito que nos orgulhar aí da nossa UEMP.
É, a ciência também, até agora também a abertura agora, né? Nos próximos dias, se não me engano, do doutorado do programa de pós-graduação.
Sim,
também, né?
Uhum, da outra turma do curso. Agora abre as inscrições.
Agora para 2020,
a seleção,
né?
É em agosto, se eu não me engano.
Lembrando que seletivo, nós, né? Tivemos expansão também da pós-graduação muito forte, né? Inclusive dois últimos programas, que foi o de educação e agora o de ciência do movimento humano, lá na educação física e fisioterapia de Jacarezinho. E também vamos começar, estamos nos términos, né, das inscrições e teremos a primeira turma, então, esse ano de 2020. Então, o fortalecimento e a expansão da pós-graduação indica que a universidade está num caminho excelente. E isso é fruto de muito trabalho de todo o corpo docente, mas nos alegra muito, né, Fátima?
Muito.
Bom, gostaria de dizer aos nossos... Porque se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar falando um bom tempo. Ele que tem muita coisa para falar, porque é um todo, né, vamos dizer bem a verdade, a nossa universidade, que é um orgulho para a nossa região, né? Queira ou não queira as pessoas, é um orgulho para a nossa região, para a nossa cidade, porque nós começamos pequenininho e já estamos vendo o crescimento, né, que nós temos aí da nossa UEMP a nível não só do Estado, como a nível nacional, né? Então a gente tem que trabalhar, parabenizar o trabalho que nós temos aí. E para nós aqui é de gratidão, porque nós tivemos o primeiro reitor, que foi o professor daqui, o nosso professor, que é o nosso vizinho. Segundo também é a Fátima, que também é praticamente bandeirantense. Então, quer dizer, para nós vamos dizer, o cidadão que tem conhecimento é orgulhoso a gente ver a nossa cidade, a nossa universidade, mostrando a sua cara para o Brasil inteiro, né?
Olha, Oswaldo Luiz, eu quero aqui encerrar as minhas palavras dizendo que eu sou muito grata aqui a Bandeirantes. Eu vim para cá muito, muito cedo, né? E cresci e me fiz aqui nessa cidade, onde tenho muitos amigos, bons, ótimos amigos, e tenho um carinho muito especial por Bandeirantes e evidentemente, pela nossa região. Lógico que nós que trabalhamos na gestão, nós trabalhamos pensando na universidade como um todo. Mas é muito, muito gratificante poder, com o meu trabalho, ajudar a desenvolver essa cidade que também faz parte da minha existência, né? Acho que eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos, o agradecimento especial à Rádio Cabiúna, que sempre está nos acompanhando, e também deixar aqui à disposição a universidade para toda a comunidade, e também, caso haja o interesse da comunidade, que a gente volte aqui e discuta algum assunto pontual, nós nos colocamos à disposição, Oswaldo Luiz. É sempre um prazer estar aqui e falar, porque a gente se sente um pouco mais perto da comunidade estando aqui.
Tá certo. Professor, alguma coisa?
Vou deixar o meu abraço a todos os ouvintes. Também deixar o meu abraço aos diretores aqui do campus Luiz Meneghel, o Sgarbi e o Ricardo, e a vocês aqui da Rádio Cabiúna, que sempre nos convidam, nos abre esse espaço tão importante de fala, e eu gostaria de agradecer muito por isso, e aos ouvintes que continuem acreditando na nossa UEMP e estimulando que os jovens dessa região estudem conosco.